a incapacidade que tem o Partido dos Trabalhadores de mudar a forma de fazer política no nosso país e, com isso, satisfazer as demandas e as aspirações que ele encarnou quando na oposição e no momento da sua criação, leva a uma enorme frustração de cidadãos que vão muito além das fronteiras da influência política desse partido. Confesso a Vossa Excelência que, quando o presidente Lula chegou ao poder, eu tinha expectativa, como homem de esquerda que sou, que fosse feita realmente uma política inovadora. Vamos ver o que é possível, este segmento da esquerda pode fazer no governo. Uma vez que no governo anterior, dirigido também por um intelectual que nasce das lutas da universidade, das lutas democráticas, o presidente Fernando Henrique Cardoso, as tarefas que tínhamos diante de nós eram tarefas que nos impediam, de alguma forma, de colocarmos o selo próprio da social-democracia nas nossas políticas, dada a profunda crise econômica, fiscal, política que vivíamos naquele momento e cujo sintoma mais evidente, cujo sinal mais evidente e dramático era a hiperinflação. No entanto, este governo, que fez coisas positivas, muito positivas, não é uma mera continuidade, é um aprofundamento de políticas que foram criadas no nosso período, mas que foram além. A expansão do crédito, por exemplo, não é? Que trouxe para o consumo, para a participação no consumo mais conspícuo, milhões e milhões de brasileiros. As políticas direcionadas de distribuição de renda, não é? Foram muito positivas, que contribuíram para que hoje nós tivéssemos uma ascensão de segmentos que foram secularmente excluídos dos benefícios da vida moderna. No entanto, do ponto de vista da política, senhor presidente, o PT não foi capaz de romper as amarras que continuam ainda hoje tolhendo a autonomia, a força ativa da cidadania na vida política e na vida social. Pelo contrário, além de ter mantido intacta a estrutura sindical herdada do Estado Novo, foi além ao oficializar a transferência de recursos do fundo do imposto sindical, melhor dizendo, para centrais sindicais, sem exigir a contrapartida da prestação de contas desse recurso que é extraído do bolso do trabalhador pela força do governo e pela força da lei. Houve um movimento de trazer para dentro, no sentido de trazer para dentro do governo, para dentro do Estado, tolhendo a autonomia, o movimento estudantil, o movimento dos trabalhadores sem terra, os diferentes movimentos sociais que foram aos poucos sendo engessados por uma barafunda de conselhos, de instâncias deliberativas que fizeram deles braços do Estado, ao invés de serem terrenos de expressão da liberdade e da criatividade da sociedade civil. E as notícias de hoje, dos dias de hoje, dos dias que correm, com casos frequentes, constantes, recorrentes, acabrunhantes, de corrupção revelada nos órgãos do governo. Um depois do outro, a cada fim de semana, uma revelação. É a pior herança que poderíamos deplorar nas vésperas da proclamação da República. O Brasil não merecia isso. A sequência de escândalos tem um custo tremendo de vários pontos de vista. Não me refiro apenas ao dinheiro que é desperdiçado, ao dinheiro que vai parar no bolso de políticos e de administradores corruptos e que poderiam estar sendo utilizados para atender a finalidade pelas quais eles foram inscritos no orçamento da União, ou seja, o serviço ao povo, o serviço público, a devolução sob forma de serviços do imposto que o cidadão paga. Refiro-me também à forma de ocupação do governo. Como vem dizendo o nosso líder Álvaro Dias, que consiste na entrega de capitanias hereditárias para partidos políticos, para grupos políticos, sem exigir dos seus ocupantes um mínimo de qualificação profissional, um mínimo de padrão ético, de comprovação pela sua vida passada, de engajamento na defesa do interesse público, só poderia dar no que está dando. Só poderia redundar no que está acontecendo. Isso leva, além do desperdício do dinheiro que escorre pelos ralos da corrupção, leva à ineficiência, leva à paralisia, leva ao mau planejamento, leva a fatos como esse que foram apontados agora pela senadora Ana Amélia, dos recursos destinados à política antidrogas, 33 bilhões, milhões de reais neste ano, no orçamento deste ano, apenas 4 milhões foram empenhados até o presente momento e nós já estamos avançando pelo mês de novembro. O prejuízo é maior do que o prejuízo material, do que a falta de projetos, do que a paralisia de setores inteiros da administração, que lançam e lançam programas, mas que não conseguem tirá-los do papel. Leva à desmoralização da política. Leva à ideia, por parte da opinião pública, de que todos são iguais, de que não vale a pena sair dos cuidados da sua vida particular, da sua vida privada, para se dedicar à causa pública, e de que todos os políticos só disputam eleições e ocupam cargos para benefício próprio. Essa é a ideia disseminada de forma dramática, que vem corroendo a autoridade, o laço de confiança que deve existir entre os cidadãos e as suas instituições representativas. Vale dizer, a desvalorização da política. Eu espero, senhor presidente, senhores senadores, que iniciativas que aqui ou ali vão pipocando, como essas que estão anunciadas para amanhã, em 35 cidades, movimentos contra a corrupção, que não são dirigidos por nenhum partido, não tem nenhum líder conhecido, mas são manifestações espontâneas do povo, de gente arregimentada pelo fato de ter ideias comuns, e a ideia comum a todos é de que, na vida pública, as pessoas devem conservar o mesmo padrão de honestidade que cada homem de bem tem na sua vida privada, que isso consiga sacudir, consiga se espraiar como ondas de choque.
Peço licença, Vossa Excelência, só para interromper, pois, porque encontra-se visitando a nossa casa visitantes do município de Governador Valadares. Então, eu queria agradecer a visita de todos. Muito obrigado.
Bem-vindos. Já concluo, senhor presidente. Nesse sentido, meu querido senador Aníbal Diniz, Vossa Excelência aqui falou com emoção e com esperança do Congresso da Juventude do PT e da força da juventude, do apego que a juventude tem a ideias e a ideais. Quero dizer que fiquei triste quando li nos jornais, espero que os jornais não tenham retratado na inteireza declarações do ministro José Dirceu, desvalorizando os movimentos pela ética, que ocorrem no Brasil hoje e que são tão fortes, são tão importantes, são tão promissores, que mereciam um melhor tratamento por alguém como que tem a importância política dentro do seu partido e no país, que é o ministro Dirceu. Eu tenho a impressão, nós que estamos examinando agora na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei da Câmara que institui o Estatuto da Juventude, que cria três categorias de jovens, o jovem adolescente, o jovem jovem e o jovem adulto, que o ministro José Dirceu falou para jovens velhos. Ou imaginou estar se dirigindo. Mas acabei a campanha automática. Eu espero que a imprensa não tenha retratado na inteireza o discurso do ex-ministro José Dirceu, nem do presidente do partido, meu querido amigo Rui Falcão, que vai na mesma linha. Desvalorizar os movimentos pela ética na política como se isso fosse algo da elite. Não é da elite, não. Se fosse só da elite, não haveria nenhum problema. Mas é cada vez mais do povo. E mais, o governo do presidente Lula, na sequência do governo do presidente Fernando Henrique, promoveu para cima, para níveis maiores de renda, pessoas que acabaram por se emancipar das exigências mais imediatas da reprodução da vida material, criou-se bandida, que hoje é muito numerosa, muito ampla e que se orienta também por valores. E o valor da ética, da honestidade, é, por parte daqueles que ganham a vida com o suor do seu rosto, o mais importante de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela tolerância, senhor presidente.